Bezrat Hashem, hoje a gente está no Daf Pei Hei Amud Beit, seis linhas de baixo para cima. A Gemara vai continuar a tentar decifrar a misteriosa contradição dentro das palavras de Shmuel. A gente viu no shiur anterior que o Shmuel disse claramente, em outra braita, que a pessoa não pode santificar algo que ainda é inexistente. Ou seja, a pessoa pode pegar um animal seu e santificar e falar que ele é santo e vai para o Beit HaMikdash. A pessoa pode fazer isso se o animal já existe. O Shmuel disse claramente que a pessoa não pode santificar algo que ainda é inexistente. Como, por exemplo, se a pessoa vai herdar alguma coisa, a pessoa não tem a opção de falar, olha, o que eu vou herdar está santificado por Beit HaMikdash. Uma vez que ainda esses objetos e esses bens não existem no seu pertence, não estão na sua posse. Somente futuramente que eles vão estar na sua posse, e por isso a pessoa não pode fazer nada com esses objetos antes deles chegarem. Então, se ele vier e dizer que os objetos que ele vai herdar vão estar santificados, isso não tem nenhuma validade. Isso o Shmuel falou, o Shmuel disse isso claramente. O problema é que com relação à nossa Mishnah, disse o Shmuel que a lei fica que se uma mulher diz que os feitos dela, ou seja, o que ela cozinha ou os lucros do trabalho dela, estão santificados pelo Beit HaMikdash, disse o Shmuel que o marido precisa anular uma promessa dessa, porque talvez ela vai se divorciar, e quando ela vai se divorciar, o que ela vai produzir vai estar santificado pelo Beit HaMikdash. Enquanto ela está casada, disse o Shmuel, que realmente não tem nenhuma necessidade de anular a promessa. Porque já que ela está obrigada a dar para o marido os lucros do trabalho dela, segundo a lei, o marido sustenta ela e ela paga para ele, ela dá para ele os lucros do trabalho dela. Então, já que ela está obrigada a dar para ele, é como se fosse que esses bens não lhe pertencem e ela não pode santificar eles. Somente os bens que ela vai lucrar ou produzir depois de ter se separado, que ela vai poder santificar. Então disse Shmuel que já que talvez ela vai se separar, e aí os bens dela vão passar a estar proibidos para o marido, e talvez eles vão querer casar depois, para evitar uma situação dessa, disse Shmuel, é melhor o marido já, desde agora, anular uma promessa dessa. Dessas palavras de Shmuel, entendemos que a pessoa sim pode santificar algo que ainda não existe. A mulher, desculpe, ela não santificou, mas ela prometeu e disse que os feitos dela estão proibidos para o marido. Ela fez um néder, uma promessa. Então, das palavras de Shmuel, a gente entende que a pessoa sim pode fazer uma promessa de algo que ainda não existe. Porque ela está agora fazendo uma promessa do que ela vai produzir, e que ela vai produzir somente quando ela vai se divorciar, é algo que agora é inexistente. E mesmo assim, diz Shmuel, que a mulher tem força de proibir para o marido fazer um néder de algo que ainda é inexistente. Como é então que o Shmuel diz que a pessoa não pode santificar algo que não existe? E por outro lado, ele diz que a pessoa sim pode fazer um néder de algo que ainda não existe. Uma contradição dentro das palavras de Shmuel. A Gemara tentou trazer algumas respostas e a Gemara não conseguiu. Então agora diz a Gemara, seis linhas de baixo para cima. Ela amar Ravuna Beit Rav Yehoshua, então traz Ravuna, filho de Rav Yehoshua, uma outra resposta. Beomeret Yekadshu Yadai Leosehen. A mulher não falou que os lucros dela vão estar proibidos como um néder para o marido. E sim, ela falou que as mãos dela, as próprias mãos dela, do corpo dela, estão proibidas para o marido. De modo que quando as mãos produzem algo, o que é produzido fica proibido para o marido igual às próprias mãos. Nesse caso, a mulher não está fazendo um néder de algo que ainda é inexistente, e sim de algo que já existe, as próprias mãos. E por isso, com relação à nossa Mishnah, disse o Shmuel que a pessoa sim pode fazer esse néder, porque ela está fazendo um néder de algo que existe nas mãos dela. De Adai Maitre Baolam, as mãos existem. Pergunta a Gemara, Vechi Amra Hachi Kacha Veha Meshabdan Yadea Labal. Como é que ela pode fazer essa promessa? Afinal de contas, já que ela está subjugada e todos os lucros que ela produz estão submetidos para o marido, ela tem que dar esses lucros para o marido. Então é como se fosse que as próprias mãos também estão subjetivas. Então ela não pode agora falar que as mãos estão proibidas com um nether para o marido. Assim como o que ela produz agora está submetido para o marido. A princípio, o mesmo é válido às mãos. Somente depois que ela se divorciar, que ela vai poder anular, santificar as suas mãos. Então, por que diz o Shmuel que a pessoa pode fazer isso? Responde a Gemara, não. De Amara, Lehi Megarsha. Fala a Gemara, não. Ela falou assim, que ela está santificando, ela está proibindo para o marido com um neder, está prometendo as mãos, que o marido não pode ter proveito. As mãos, porém, quando ela vai se divorciar. Agora, as mãos realmente estão subjugadas e submetidas para o marido. Mas agora ela vem e diz que ela está proibindo suas mãos para o seu marido quando ela vai se divorciar. Não agora, quando ela vai se divorciar. Pergunta, Mara, Rashta, Mia, Lomigarcha, porém tudo bem. Agora ela ainda não se divorciou. O Mimai de Riamraach e Mehanya. E quem disse que quando ela diz essa frase que ela está proibindo as mãos com Neder para o marido quando ela vai se divorciar? Através de uma frase dessa, ela resolve o problema. Afinal de contas, agora as mãos ainda estão submetidas ao marido. E agora a Gemara vai debater justamente esse assunto. Então vamos esclarecer novamente antes de entrar no debate da Gemara. É lógico que as próprias mãos pertencem à mulher e não ao marido. Porém, as mãos, elas estão submetidas, como se diz na linguagem da Gemara, Meshua Badot, elas estão submetidas para o marido. Por quê? Tudo que elas vão produzir, todo o lucro que elas vão criar, vai ir para o marido. Então as próprias mãos pertencem à mulher e todos os frutos que as mãos vão dar pertencem ao marido. A questão agora é como exatamente entender essa situação na qual a mulher tem o próprio corpo, as próprias mãos e o marido tem os frutos que saem das mãos. Será que agora ela tem força de falar, já que as próprias mãos, se as mãos não fossem dela, como se fosse, então ela não pode falar que ela está proibindo as mãos por fazendo um nether para o marido. Uma vez que ela não pode proibir algo que não lhe pertence para o marido. Porém, ela está falando que as mãos agora elas existem, como a gente explicou. As mãos são existentes no mundo, elas estão aí. Porém, elas estão subjugadas para o marido. Será que a mulher tem força de vir e falar, olha, já que as mãos existem, e as próprias mãos são dela, somente os frutos são do marido. Será que a mulher pode falar, eu estou proibindo as mãos com um nether para o meu marido quando eu for me divorciar? Será que ela tem bastante posse nas mãos, monetariamente falando, ou não? A Gemara vai trazer agora vários casos diferentes e aí vamos discutir os sábios com qual caso a gente deve comparar essa situação e como entender esse caso um pouco complexo. Então a Gemara agora propôs que ela falou que ela está santificando as mãos dela quando ela for se divorciar. Ela está prometendo que o marido não vai aproveitar as mãos dela quando ela for se divorciar. E a Gemara falou, quem disse que isso vale? Apesar, afinal de contas, agora ela ainda não se divorciou. Então como é que ela pode prometer? Amar Rabila, falou Rabila, vamos trazer um exemplo que todos nós concordamos. E no Omer Haverol, se vem uma pessoa e diz para o seu amigo, Sadezu Shani Mohen, olha, eu estou te vendendo um campo. Agora eu vou fazer a venda e vou te vender um campo. Quando o campo não é meu, eu não posso santificar o campo. Porém, agora o campo ainda é meu. Eu agora vou te vender. Ele ainda é meu. A pessoa vem e diz, esse campo que agora é meu e eu vou te vender, futuramente eu vou comprar de você de volta, e quando eu comprar de volta, eu quero que ele vai estar santificado. Agora o campo é meu, eu estou santificando ele quando eu for comprar ele de volta. Mi, locatia, todos nós concordamos que nesse caso, já que agora o campo é dele, ele pode santificar, mesmo que ele vai ir para as mãos de outra pessoa e depois ele vai voltar, mas agora a pessoa fala que está santificando, isso é válido. Assim diz Ravila. Sendo assim, o mesmo deve ser aplicado à nossa situação. As próprias mãos pertencem à mulher. As mãos estão subjugadas ao marido. Porém, ela está dizendo que quando ela for se divorciar, ela quer que as mãos vão estar proibidas com um nether para o seu marido. Então, isso sim é válido. Mark Flaravirmia pergunta a Uravirmia, o caso que você trouxe não é semelhante ao caso da mulher. Midame é diferente. Sadezu shani moher lecha hashtah. Beadei, no caso do campo, agora, nesse instante que o homem está santificando, o campo ainda é 100% dele. Ele vai vender e vai comprar de volta, mas agora o campo é dele. Realmente, se ele diz que agora ele está santificando, quando ele for comprar de volta, isso é válido. Porque agora o campo é dele, pertence 100% a ele, uma vez que está na posse dele, ele pode santificar futuramente. Porém, no caso da mulher, Ixá, Beadal, Akrishma, Seadá, no caso da mulher, ela não pode santificar o que as mãos dela vão produzir. Por quê? Porque, afinal de contas, nesse momento que ela está santificando, as mãos já não são mais dela, já estão subjugadas para o marido. Ela não disse isso antes de casar. Ela disse depois que ela já casou. E tudo, as mãos dela já estão submetidas ao marido. Agora ela não pode mais falar que ela está prometendo quando ela for se divorciar. Se a gente vai comparar o caso da mulher com um caso do campo, o caso deveria ser o seguinte: Harodami, ela lhe omer le haveró sadezu, shemacharti le harek shekechen no katakdish. De um homem que já vendeu o campo para o seu amigo, já se desfez do campo, e aí ele vem e diz que o campo que eu te vendi, eu estou santificando. Mi, que tchá, todos nós concordamos que uma vez que ele já vendeu o campo e já não está mais na posse dele, ele não pode mais santificar. Somente no caso que ele santifica antes de vender, mas aqui que ele já vendeu, já não é mais dele. Não adianta nada ele vir e santificar o campo, falar quando for comprar de volta. Agora já não é mais seu, você só vai poder santificar depois de você comprar. Não tem nenhum sentido você falar uma frase dessa quando o campo já não está mais na sua posse. Sendo assim, assim também no caso da mulher, deve ser que a mulher não pode proibir para o marido o que ela produz. Uma vez que ela já casou, já está submetida ao marido, ela não pode agora santificar suas mãos. Matkifla Rav Papa perguntou, o Rav Papa, Midame, você comparou a mulher ao homem que já vendeu o campo? É diferente? Gabeis vina psikamiltai, gabeis shami psikamilta. No caso do campo, uma vez que está vendido, a não ser que ele vai comprar de volta, mas não tem mais, é uma coisa que não tem fim. Ou seja, uma vez que está vendido, para sempre vai pertencer àquela pessoa. O campo agora é 100% daquela pessoa. Se depois ele vai comprar, essa é uma história nova. Mas o campo está completamente pertencendo a outra pessoa. Mas no caso da mulher, tudo bem que ela está submetida a uma outra pessoa, ao marido, mas ela pode sair desse jugo, ou seja, ela pode se desfazer da mulher, do marido. Alô, Dami, se a gente vai comparar a mulher com o caso do campo, o caso certo deveria ser o seguinte, diz o Rav Papa: Leomer lechaveró sadezu shemishkanti lecha lechepadena mimcha takdish. O caso correto deveria ser uma pessoa que ele pegou o campo e deu o campo emprestado, como se fosse de penhor, para uma outra pessoa. Ele está devendo uma dívida e ele deu um campo, por enquanto, para quem emprestou a dívida, quem emprestou para ele o dinheiro, poder usar os frutos como pagamento da dívida. Nesse caso, a pessoa veio e falou: olha, o campo que eu te dei como penhor, eu estou santificando quando eu for pegar ele de volta. Nesse caso, Milo, Kichá, todos nós concordamos que o campo, sim, está santificado. Porque mesmo enquanto o campo está na mão do outro, ele ainda pertence ao primeiro. O campo é do primeiro, ele só emprestou isso para uma outra pessoa temporariamente, mas o próprio campo é do primeiro. Esse que é o caso correto. Então também no caso da mulher, as próprias mãos são dela. Realmente ela está submetida temporariamente a uma pessoa, mas é uma coisa que dá para se livrar dele. Sendo assim, ela pode proibir suas mãos com um neder para o marido. Ele concorda que realmente a mulher pode proibir suas mãos ao marido, porém ele traz um caso um pouco diferente. Ele falou que o exemplo do campo que foi trazido agora, ele não é exatamente o caso. Me dá o caso que você trouxe do camponês que emprestou o seu campo para uma outra pessoa, não é o exemplo correto. No caso do campo que ele emprestou para outro, ele pode pagar a dívida e pegar o campo de volta. Mas a mulher, ela não tem como se divorciar pela própria vontade. Se o marido concordar em se divorciar dela, ela pode se divorciar. Mas se somente ela quer se divorciar, ela não tem como sozinha se desfazer do marido. Então o caso correto se a gente vai comparar o caso da mulher com o caso do campo, seria o seguinte: Harodamia era leomer lechavero, sadezu shemishkanti lecha le'eser shanim lechepadera mimcha takdish minokachah. Se trata de um homem que falou que ele está emprestando o campo para uma outra pessoa por 10 anos. Nesse caso, ele não pode pagar a dívida e pegar o campo. Já que ele se comprometeu por 10 anos deixar o campo com o outro, ele é obrigado a deixar 10 anos. Então, nesse inteirinho, ele não tem como pegar o campo de volta. Mas, realmente, o campo pertence a ele. Ele está simplesmente emprestado para uma pessoa por um período. Ele não tem como se livrar antes do fim do período. Mas, de qualquer modo, é somente um submetido para uma outra pessoa, mas não pertence a outra pessoa. Nesse caso, todos nós concordamos que o dono do campo, sim, pode falar que ele está santificando o campo quando ele for pegar de volta no campo. Assim também a mulher, ela pode falar que ela está santificando as suas mãos, ela está prometendo as suas mãos para o marido quando ela for se divorciar. Mas, de falar Ravashi, vem Ravashi e diz que também esse exemplo do campo que foi emprestado por 10 anos também não é exatamente o caso da mulher. Midame, Hatam, Kaitz, Isham e Tlakitsut, o caso do campo, ele se comprometeu por 10 anos. Depois de 10 anos, o campo volta ao primeiro dono. Já no caso da mulher, enquanto ela não se divorciar, ela vai continuar com esse homem para sempre, enquanto ela não for fazer um divórcio. Então, quem disse que nessa situação ela pode santificar as mãos ou proibir as mãos com um néder para o marido? Afinal de contas, a Gemara tentou trazer vários casos em qual a gente sabe de dono do campo, mesmo que o campo está na mão de uma outra pessoa, mesmo assim o dono do campo pode santificar. E a Gemara quis trazer uma prova que, assim também no caso da mulher, a mulher vai poder proibir suas mãos quando ela for se divorciar do marido. E a Gemara quebrou uma por uma das provas, dizendo que nenhum dos casos é exatamente semelhante à nossa Mishnah. Então, volta à questão: como é que o Shmuel, que sustenta que a pessoa não pode santificar algo que é inexistente, mesmo assim ele disse que a mulher pode proibir suas mãos para o marido quando ela for se divorciar? Afinal de contas, isso é algo que ainda não existe. Então, a gente explicou que ela está fazendo néder nas mãos dela, que é algo que já é existente. Mas, afinal de contas, agora as mãos estão subjugadas. Então, como é que ela pode proibir as mãos para o marido quando ela for se divorciar? Afinal de contas, no presente, essas mãos estão submetidas ao marido. Ela, a Ravashi, responde Ravashi, Shani Kunamot, Dehig do Shataguf, Damei. Realmente, no caso de Nedarim, a força do Neder, já que ela se apega ao próprio objeto, ela é mais forte do que o comum. Explica o Ravashi o seguinte: existe um ensinamento de Rava que diz que existem três coisas que eles têm a força mais forte do que, mesmo que o objeto está submetido para uma outra pessoa, a força desses três é maior. Vamos explicar. Por exemplo, Hegdash. Se a pessoa tem um certo animal que ele está submetido para uma outra pessoa, a pessoa pegou emprestado e falou: se eu não devolver o empréstimo, você pode pegar o meu boi. Então, o boi está submetido. A outra pessoa tem certos direitos sobre esse animal. Caso ele não pague a dívida, ele vai poder pegar esse animal como pagamento da dívida. Mesmo assim, se o dono do animal vem e santifica, faz hekdesh, santifica o animal para o Beit HaMikdash, a santidade que se apega ao corpo do bicho é tão forte que ela joga para lá a outra pessoa que tinha certos direitos nesse objeto. Tinha outra pessoa que tinha direitos nesse objeto. Quando vem a santidade e se apega ao animal, ela faz o animal ficar santo e tira os direitos de uma outra pessoa sobre o objeto. Assim também com relação a hametz. Se nós sabemos que um judeu não pode ter em sua posse nenhum hametz em Pesach, e se ele tem hametz durante o Pesach, o hametz fica proibido de ser comido depois de Pesach. Agora, a pessoa tinha o hametz que ele tinha emprestado, ou posto como penhor, para um goi, para um não-judeu. quando vem a proibição do Hametz, mesmo que o não-judeu tenha certos direitos sobre esse Hametz, porque se ele não for pagar por a dívida, ele vai pegar o Hametz. A proibição do Hametz é tão forte que ela prevalece sobre os direitos do Goi. Então o Hametz se torna um Hametz proibido depois de Pesach. É a mesma coisa com relação a Shichrur. Se uma pessoa, o seu escravo, está submetido a uma outra pessoa, se ele não for pagar a dívida, a outra pessoa vai pegar o escravo como pagamento, e a pessoa vem e libera o escravo, dá liberdade para ele, é tão forte a liberdade que ele dá para o escravo, é mais forte e prevalece aos direitos que o outro tinha nesse escravo. Então assim também diz o Ravashi, eles são tão fortes igual aos regras, as promessas são tão fortes igual a uma pessoa que santifica uma coisa. Sendo assim, assim como uma pessoa que santifica o animal, isso prevalece sobre os direitos de uma outra pessoa no objeto, assim também, quando a mulher, ela faz kunam, ela faz uma promessa, isso pode prevalecer sobre os direitos do homem sobre a mão. Então, se mesmo que as mãos dela estão subjugadas para o marido, mesmo assim, quando ela faz kunam, ela promete, faz um neder, que o marido não pode ter proveito sobre essas mãos, ou do que essas mãos vão produzir. Então, a força da proibição, da promessa, é mais forte e prevalece sobre os direitos que o homem tinha sobre ela, de modo que mesmo que as mãos estavam submetidas ao marido, mesmo assim, as mãos tornam-se proibidas para ele. Pergunta Mará, Hiachi Lamari Shema Yarshena. Sendo assim, a mulher pode proibir suas mãos para o marido mesmo quando ela ainda está casada. Por que a Mishnah citou um caso que a mulher prometeu que não vai, o marido não vai poder usufruir de suas mãos depois que eles vão se divorciar? Se você diz que a mulher pode, a proibição da promessa, ela prevalece sobre os direitos do marido, então mesmo agora, quando eles ainda estão casados, ela pode proibir suas mãos ao marido, porque a força da proibição que ela vai falar vai prevalecer sobre os direitos do homem. Fala com ela realmente. Ela está nem vê outro no Gershena realmente. A opinião do Shmuel, da nossa Mishnah, é que se a mulher vem e promete que suas mãos estão proibidas para o marido, a proibição do Neder prevalece sobre os direitos que o homem tem sobre as coisas que a mulher produziu, e realmente agora já o marido não pode ter proveito do que ela vai produzir, ele precisa anular essa promessa. E a Mishnah disse dois motivos que o marido precisa anular, também porque agora ele está proibido, e também porque talvez ela vai se divorciar, ele vai querer ela de volta, e aí ele vai estar proibido de ter proveito do que ela vai produzir. Mas realmente, também agora ele está proibido de usufruir de tudo que ela vai produzir, porque a força do Neder é mais forte, ela prevalece sobre os direitos do homem em cima das mãos da mulher. Agora a gente estuda uma nova Mishnah. A Mishnah vai se tratar sobre o marido que anula a promessa da sua esposa, como nós vimos. O marido pode anular as promessas de sua mulher e o pai pode anular as promessas da sua filha. Porém, ele não sabia exatamente quem prometeu e o que ela prometeu. Então diz a Mishnah, Nadra Ishto, a esposa do homem fez uma promessa, Vesavur Shnadra Bito, porém ele achava que quem havia prometido era sua filha. E aí ele veio e anulou, falou, a promessa que minha filha fez está anulada. Enquanto na verdade quem tinha feito a promessa era a esposa. Nadra Bito, Vesavur Shnadra Ishto, ou caso a filha prometeu. E ele achava que quem prometeu foi a mulher. Nadra Benazir Savoshadab Kurban. Na verdade, o que tinha acontecido é que a mulher prometeu que vai ser Nazir, que vai se abster do vinho e etc. E ele achava que ela prometeu que vai trazer um sacrifício. Ou, um outro caso, Nadra Bekurban Savoshadab Nazir. Ou que ela prometeu que ela vai trazer um sacrifício. Ele achava que ela prometeu que ela vai ser Nazir e se abster do vinho. Ou, um outro caso, ela prometeu que não vai ter proveito de figos, e ele achava que ela prometeu que não vai ter proveito de uvas. Nadrame na Navim, Savurcha Nadrame na Tenim, ela prometeu que não vai ter proveito de uvas. E ele achava que ela não vai ter, ela prometeu que não vai ter proveito de figos. De todos esses casos, ele não sabia quem prometeu ou o que ela prometeu, e ele anulou a promessa. Hareize Yachzor Veafer. Fala a Mishnah, ele tem que voltar mais uma vez e anular novamente a promessa dela, porque a primeira anulação que ele fez não é bastante, ele tem que anular agora mais uma vez, agora que ele soube exatamente quem e o que prometeu. Fala Gmará, lembra de Aniotá Davka. Aprendemos a princípio dessa Mishnah que o Pasuk da Torá, que diz que quando uma esposa ou uma filha fazem uma promessa, o marido pode anular, Vianiya Viotá, o marido vai anular a promessa dela. As palavras da Torá, Yaniotá, vai anular a promessa dela. A gente entende que a palavra dela, ela tem que ser justamente entendida dela específica. Que a pessoa sabe quem que prometeu. Verá, pergunta a Gemará, como é que pode ser que a nossa Mishnah aprendeu do Pasuk que Yaniotá vai anular a promessa dela? Dela quer dizer que justamente que a pessoa sabe quem prometeu. Assim a gente aprende do Pasuk, essa lei que se dá na Mishnah. Como é que pode ser? Verhaga Veikraim, com relação às leis de Deus no livre, a pessoa que está enlutada por um parente que falece e tem a obrigação de rasgar as suas roupas. Dichtiv, está escrito no Pasuk, Al-Al, Dichtiv, Al-Shaul, está escrito que o rei David rasgou suas roupas pelo Shaul e pelo Yonatan, que haviam falecido. Da linguagem do Pasuk, pelo Shaul e pelo Yonatan, não pelo Yonatan, a gente aprende a princípio que a pessoa tem que saber por quem ele está se mudando, por quem ele está rasgando suas roupas. Porque o Pasuk especificou, pelo Shaul e pelo Yonatan. E mesmo que o Pasuk usou essa linguagem, que a princípio nos ensina que a pessoa tem que saber, mesmo assim, Tânia diz uma braita, Amru Lobeta Vivekara, falaram para uma pessoa que o pai dele faleceu, e ele rasgou suas roupas, e depois ele descobriu que quem tinha falecido era o filho dele, e ele não precisa rasgar as roupas novamente, ele já cumpriu a obrigação de rasgar as roupas. Ou seja, mesmo que o Pasuk diz uma linguagem, que a conotação é que a pessoa deve saber por quem ele está rasgando, mesmo assim os sábios nos ensinam que a pessoa não tem que saber exatamente por quem ele está rasgando. Ele tem que saber que está rasgando para alguém que faleceu, mas não tem que saber exatamente quem. O mesmo deveria se aplicar com relação a Nedarim, quando o Pasuk diz que ele vai anular a promessa dela, não tem que ser exatamente alguém que ele sabe, sim por alguém que prometeu, porque então diz a Mishnah que se ele não sabe exatamente quem prometeu, ele não pode anular. Amrei, respondem os sábios, Lokasha, Ha Bestam Veha Bemefaresh. Quando a Braita disse, com relação à pessoa que rasga suas roupas, que ele não precisa saber exatamente, é quando ele falou, olha, não sei exatamente quem faleceu, ele está rasgando as roupas dele por alguém, não sabe exatamente quem. Realmente, nesse caso, é válido, já que ele não pensou em alguém específico. Mas no caso de Nedarim, ele pensou na pessoa errada, ele tinha certeza que a filha dele que tinha prometido. Ele pensou na filha, quando na verdade era a esposa. Ou ao contrário, ele pensou que ela tinha prometido que não vai comer figos. Na verdade, ela tinha prometido que não vai comer uvas. Se ele pensasse de uma forma geral, qualquer promessa que ela fez, eu estou anulando. Então seria válido. Mas já que ele pensou algo específico, aí não tem como valer se a realidade não era assim. Veatani, a Gemara traz uma prova para isso de uma braita. Amru lo bet aviv vekara v'charkech nimtza bno lo yatza v'dei kriya. אמרו לו, מת לא מת, וכסבור אביו ובקרה, ואחר כך נמצא בנו, יצא ידי קריאה. ג'יזה ברייטה, כוהנסאו מזלית שהסגז הופס, ומספרופס הלסון שהסגז הופס, ג'יזה ברייטה, כסלי סביה, סלי נאום סביה איזה תמיין שכן פלסאו, ידי פלו, כדי תעסגנדו פורקן כפור, נתו הבנו. Mas se ele pensou que justamente era o pai que faleceu e no fim era o filho, nesse caso não está válido. Então assim também, como no caso de rasgar as roupas, se ele pensou de uma forma geral é válido, assim também no caso de Nedarim é válido, mas assim como no caso das roupas, se ele pensou numa pessoa específica e a realidade não era assim, isso não é válido, assim também na nossa Mishnah, já que ele pensou que a esposa que prometeu, e no fim a realidade era que a filha que prometeu, ou que ele não sabia exatamente qual que é o Nether, realmente, o que ele revelou, o Nether não está válido. Qual o truque?